dia, Nova Cidade, 6h38.
Você reconhece?
Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h41.
Diretamente do norte pro mundo, Zainara.
Que honra, minha linda Solange. É a dona.
Nova Cidade.
Quem manda em mim sou eu, sou eu.
Quem manda em mim sou eu, sou eu.
Um detalhe.
você gosta.
Nova Cidade.
Se liga, hein? Nova Cidade, 6h44.
Nova Cidade.
Bateu a porta na minha cara, sai daqui, sai da minha vida. Ela partiu pra ignorância, tô no cabelo, mas deu de cabeça quente, vira uma pessoa fria. Oi, minha saudade. Pra eu mandar esse oi, essa hora cê sabe que é sem novidade. Aí na frente ainda tem aquele bar que fica aberto até tarde. Eu tô na raiva.
Vou pegar uma cebida, então me espera na vontade. E aproveita que eu tô brigado. Mata minha saudade nessa madrugada que eu tô brigado. Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, me arruma seu quarto.
Não se envolve, me use e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô brigado. Mata minha saudade nessa madrugada que eu tô brigado.
Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, me arruma seu quarto. Não se envolve, me use e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô brigado.
Aproveita que eu tô brigado, Natan.
Chama o meu vaqueiro.
Na vez a vaqueira apaixonando o seu coração.
Bola de amor, meu vaqueiro.
Nova Cidade.
Oi, minha saudade. Pra eu mandar esse oi, essa hora cê sabe que é sem novidade. Aí na frente ainda tem aquele bar que fica aberto até tarde. Eu tô na raiva.
Vou pegar uma cebida, então me espera na vontade.
E aproveita que eu tô brigado. Mata minha saudade nessa madrugada que eu tô brigado. Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, me arruma seu quarto.
Não se envolve, me use e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô brigado. Mata minha saudade nessa madrugada que eu tô brigado.
Tô largado na rua, sem casa, sem rumo, e arruma seu quarto. Não se envolve, me use e devolve, que é só emprestado. Então aproveita que eu tô brigado.
É assim.
Música o tempo todo.
Nova Cidade.
Acorda, Nova Cidade, 6h46.
Nova Cidade.
Quando fazer depois, se você disser adeus, pra trazer de volta de uma vez somos os sonhos meus, pra tentar curar toda essa dor quando eu senti saudade. Mas o pensamento é
jeito.
No seu clima.
É Nova Cidade.
Nova Cidade, 6h50.
Cidade.
Nova Cidade, 6h52.
Nova Cidade.
Há um mês que minha cabeça tá no teu mundo. Talvez na gaveta esteja o teu vestido que usaste comigo. Penso em você, nós dois. Será que não existe mais? Talvez tá com outro no seu bar preferido. Que não tá comigo. Mas se não estás, o que se tá fazendo sem mim? Buscando em alguém mais, secando as lágrimas, por isso sigo aqui.
O teu coração passa nada, 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 frio está. Como é que esse amor se acaba toda vez que tu se vai? Queria ter um jeito de explicar nós dois. A gente foi deixando a gente pra depois. Mas um dia que se acaba e outra vez você se foi.
E surpresa, aqui estou, lembrando de nós dois.
Isso é forró, meu parceiro Saulo.
Isso é estaca zero, meu amigo querido Léo.
cabeça tá no teu mundo, talvez na gaveta esteja o teu vestido que usaste comigo. Penso em você, nós dois, será que não existe mais? Talvez tá com outro no seu bar preferido, porque não tá comigo. Mas se não estás, o que cê tá fazendo sem mim? Buscando em alguém mais, secando as lágrimas, por isso sigo aqui. O teu coração passa nada, 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 frio está. Como é que esse amor se acaba toda vez que tu se vai? Queria ter um jeito de explicar, nós dois, a gente foi deixando a gente pra depois. Mas um dia que se acaba e outra vez você se foi.
Música, Nova Cidade.
Uma ótima manhã pra você, obrigado pela sintonia. Nova Cidade, 6h55.
Oh! Vamos!
Nova Cidade.
Amor, amo você. Quem souber, canta aí, vai. Amor. Amor, amo você.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem...
Tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
As
músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. E o romantismo da noite é com um toque de amor, das 10 à meia-noite. Simar Ataíde, tocando seu coração.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Conexão Cidade, informação aqui na 95.7.
Bom dia, 7 horas em ponto, está no ar o nosso Conexão Cidade, hoje segunda-feira, começo de semana, dia 6 de julho de 2026, para você uma semana abençoada e obrigado sempre por estar aqui com a gente na 95.7. Bom dia, Lidiane Souza.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Leane Aline, bom dia, Caleb, Ranieri e nossa equipe. Bom dia para você, que mais uma semana seja abençoada e cheia de notícia, de preferência boas, né?
Bom dia, Leane Aline.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Caleb, Ranieri, a todos aí sintonizados na Conexão Cidade.
Petrolina recebe quarto encontro regional. Bora vacinar, hein? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Brasil perde para a Noruega e dá adeus à Copa do Mundo. Daqui a pouco.
Vamos falar também sobre Juazeiro, que abre a terceira edição da Caravana Bahia Sem Fogo, com foco na prevenção de incêndios florestais. E restrições da legislação eleitoral passam a valer e limitam o uso da máquina pública durante campanha.
Caleb Alencar, bom dia.
Muito bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane, Ranieri e toda a equipe do nosso Conexão Cidade. Pois é, daqui a pouco, venho das ruas trazendo informações para você nesse início de semana aqui na sua Nova Cidade FM, tá? Bom dia, volto com vocês aí no estúdio.
São 7 horas 2 minutos, agora 7:02, esportes dele, Ranieri Alves. Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia, Lidiane, Leane, Caleb, Alencar, bom dia a todos ligados aqui no Conexão Cidade. Daqui a pouco, vamos falar do Brasil, que foi desclassificado jogando ontem contra a Noruega. O Haaland realmente passou o rodo e com 2 gols eliminou o selecionado brasileiro. Os jogos de ontem, os de hoje, Copa do Mundo continua agora sem o Brasil. E a gente destaca daqui a pouquinho mais no Conexão Cidade.
Bom, são 7 horas 3 minutos agora, 7 e 3. Como é que está o clima para hoje, Lidiane? Céu nublado, né? Mas vai permanecer nublado, porque ontem o dia começou também assim, bem nublado. E, porém, do período do meio do dia para a tarde, um sol maravilhoso aqui no Vale São Francisco.
Não espere outra coisa. Hoje tem céu nublado nas próximas horas, mas a temperatura pode chegar até 30 graus ao longo do dia. A gente já teve 20 e nesse momento está 21, segundo aqui a meteorologia de hoje. E não tem previsão de chuva.
Tá aí, né? É bom. Tá tudo certo também. Vamos falar do trânsito?
Conexão Cidade e o Trânsito.
Bom, são 7 horas 4 minutos. Hoje muitos colégios voltam, né, às aulas e somente o Colégio do Estado já está voltando hoje, né? O município também volta hoje?
Eu não tenho certeza, vou conferir.
Traga essa informação, por gentileza. O particular também já volta hoje?
Alguns.
Pois é. Bom, são 7:04, aí o trânsito já começa a dar uma outra dimensão. Porém, por enquanto, a ponte Presidente Dutra, o trânsito flui normalmente nos dois sentidos, tanto para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, como para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, sem nenhuma dificuldade. Também a gente não vê nenhuma dificuldade na Raul Alves e também na Santos Dumont, trânsito fluindo bem neste exato momento, nessas principais vias aqui de Juazeiro. E daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito no geral, né? Vamos acompanhar o trânsito aí no geral. Você tem aí Adolfo Viana, que geralmente apresenta um trânsito mais intenso, mas nesse exato momento o mapa do Waze aqui apresenta pra gente um trânsito fluindo bem, tanto em Petrolina como em Juazeiro, sem nenhuma dificuldade neste exato momento, às 7h05. Eu acho que tem muita gente hoje com dor de cabeça, chateado, triste, gente que chora, gente que briga, confusão em shopping e tudo mais. Eu não sei, sinceramente, se foi por conta do jogo. Não me parece o vídeo que rola na internet de uma confusão em um shopping em Petrolina, né? É, tem a nota do shopping, já a Lidiane vai trazer. Mas eu não sei se foi por conta de jogo. Acho que não faz nenhum sentido. Uma confusão dos diabos dentro do shopping. Você vai assistir o jogo com a família. Fala, não, vou pro shopping porque lá é um lugar tranquilo, seguro. Vou assistir o jogo lá. De repente começa um quebra-pau, cadeira voando para tudo quanto é lado. Confusão dos diabos, Deus é mais. E aí, né? Ontem a seleção brasileira perdeu para a Noruega, perdeu feio, diga-se de passagem, perdeu feio. Depois que passa, a gente vai analisar, a gente vai analisar o jogo, vai observar e ver. O Brasil perdeu feio. Perdeu feio.
Em um jogo fácil.
Num jogo que não era difícil, porém, eu não sei se foi uma tática também da Noruega de deixar o Haaland se apresentar já perto dos minutos finais do jogo. A questão é a seguinte, é que você tem um cara que todo mundo já sabia que ele é matador, provou isso, porque, pra ser sincero, só veio umas 3 participações dele, em 2 ele fez gol.
Mas é a questão, a mudança de Ancelotti favoreceu o jogo do Haaland, porque quando ele tira o Rayan, que estava marcando todas as jogadas do Haaland, era o Rayan que estava marcando, não era o zagueiro. Na hora que ele tira o Rayan, deixa a brecha.
É, me parece, às vezes, aí o Shoa que tava lá e tem a impressão melhor sobre o jogo, né, de ontem. Bom dia, Shoa, direto dos Estados Unidos.
Bom dia, Enio.
Tudo bem aí?
Acordando eu não vou dizer com a cabeça inchada, né, porque a gente sabia que esse momento ia chegar da seleção brasileira. Bom dia para você, bom dia para Leane, Lidiane, bom dia Caleb, bom dia você, ouvinte da Nova Cidade, você é de Juazeiro, de Petrolina, de toda a região aí do nosso Vale do São Francisco. Uma ótima segunda-feira para você, mesmo com aquele sonho que todos os brasileiros têm de ver a seleção campeã. Eu sei que dói muito em muitos brasileiros que são apaixonados por futebol.
É, pois é, Shoa. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre isso, né? Sobre uma seleção, infelizmente, apática, que, devido a... Assim, vamos ser sinceros, a gente esperava que a seleção não passasse nem da primeira fase e a seleção passou. Aí criou uma expectativa no povo. E o jogo de ontem era a volta da expectativa do povo brasileiro em cima da seleção. Ontem eu vi muita gente na rua feliz, não, vai ter esse jogo, vai ganhar, tal, não sei o quê, porque as pessoas começaram a acreditar realmente que havia essa possibilidade. Porém, a decepção veio.
Eu acho que o Brasil ontem não entrou jogando, ele não entrou com vontade, com a garra que a gente conhece, que a gente estava esperando. A expectativa foi literalmente abaixo do menor, né? A gente fez um jogo bonito contra o Japão e eu confesso a você que nos primeiros minutos, Ushua, do jogo, que eu via aquele grupo fazendo nada, eu fiz, sinto muito, mas a gente parou a emoção, parou a vontade de gritar, de dizer é nosso, e foi muito triste ontem. Muito
Se a gente
triste,
fizer
verdade.
Uma simples comparação com Cabo Verde, aí você avalia que realmente a seleção,
né? Fica quieto.
Brasileira não jogou essa bola, que tem potencial para isso,
tem,
né, Ushua?
Tinha tudo.
Sim. Tinha muito potencial, o que a Lidiane, que todos enxergaram, é a realidade. A seleção ontem parece que não entrou em campo, né? A seleção estava muito apática, não jogou o que podia jogar. A gente teve os atletas que mais se destacavam, inclusive na própria Copa, como o Vini Júnior. Olha que o Vini Júnior fez passe aí para o lance do para alguns lances. O Vini Júnior... mas mesmo assim o Vini Júnior foi muito aquém do que ele vinha fazendo.
Sim.
Então, você vai pegar a seleção inteira, a gente teve erros na seleção inteira. E a seleção realmente entrou em campo, sabe, fazendo o jogo que a Noruega queria, né? Jogando atrás, esperando a Noruega fazendo o jogo dela, que é um jogo frio, como ela é uma seleção da terra do frio, né? Esperando ali um momento por uma bola, e aconteceu, e duas bolas corretas, uma no pé, inclusive, que é bem diferente, né? Você vê o Haaland fazendo gol com os pés, conseguiu fazer dois gols. E a seleção teve a oportunidade de ganhar, a gente teve, mesmo jogando mal. A gente teve a oportunidade de ganhar, a gente teve o pênalti que a gente não conseguiu marcar. E a gente sabe que quando você marca, você sai com 1-0, é diferente. E ontem, quando inclusive a gente tomou 1-0, e eu falava o tempo inteiro, rapaz, você tomar 1-0 do Japão é uma coisa, tomar 1-0 da Noruega, até pela força, pelos jogadores que a gente sabe que tem, tudo isso conta até emocionalmente. Eu acho que o emocional da seleção ontem não funcionou. E eu falava também o tempo inteiro, a seleção precisa propor o jogo. Ela precisa propor o jogo, ela não é para ela esperar o jogo. E o que a seleção fez? Nada, não propôs jogo, jogou atrás, jogou de forma covarde, para quem sabe e quem... Inclusive a própria seleção nos deu isso durante a competição. Foi crescendo, jogou mal para caralho no primeiro jogo contra Marrocos, depois no Haiti melhorou... aí teve Escócia que também já jogou melhor, Japão tomou 1-0, conseguiu virar, melhorou, mas aí, meu irmão, precisava continuar pelo menos jogando o que jogou contra o Japão, por exemplo. Verdade. E a gente não teve isso no jogo de ontem.
E a gente observou, né, Ushua, que o Haaland, o Rola, Haaland, sei lá o quê, rapaz, o cara praticamente no primeiro tempo não participou das jogadas, mas nas vezes que participou, só foram três que eu vi, que eu me recordo, só três, e em duas ele converte.
E ela não converteu a outra por puta falta de sorte, né?
Exatamente. Aí você vê que o nível de jogador...
O cara é craque, né? A bola caiu no pé, caiu na cabeça. O cara é craque. A gente teve também a oportunidade com o próprio Endrick, né? Que é tão pedido por todos realmente, eu inclusive... Achava que o Endrick tinha que estar nessa seleção o tempo inteiro. E Copa do Mundo e essa fase que a gente estava, que era de mata-mata, é o que a gente sempre falava, não pode ter erro, não pode ter falha. E o Endrick falhou. O Endrick teve uma bola também, que foi a bola do jogo, e não conseguiu converter em gol. E aí, quando você perde pênalti, quando você perde um gol daquele... quando você perde outras oportunidades que a gente teve, aí não tem jeito, é aquele velho ditado, quem não faz, toma. E o time, do jeito que estava, apático, sofreu. Eu acho que o time já não entrou bem em campo e o pênalti ajudou o time a ficar ainda mais apático em campo. E foi o que aconteceu. Eu ainda achei que no segundo tempo a seleção ia voltar diferente. Olha, segundo tempo a seleção volta diferente. Não voltou diferente, nem trocando ninguém, né? Porque, né, Leane Aline, o Ancelotti, ele não fez substituições do segundo tempo. Ele tem essa mania de não fazer do segundo tempo, né? Ele espera começar o segundo tempo para fazer as alterações.
Que, na minha opinião, boa parte da responsabilidade de ontem é dele.
Com certeza.
E principalmente,
claro, a responsabilidade é dele, como técnico.
Principalmente pelo pênalti, que o cara que bateu poderia ser o Vini Júnior.
Não, e ainda tem uma imagem de Vini entregando a bola ao Bruno.
O pior é isso. Ele falou sobre isso. Ele disse que havia um treinamento na seleção e que a melhor taxa de conversão de pênaltis era de Neymar, que estava no banco, Rafinha.
Banco. Igor Thiago, banco.
Que estava no banco. Igor Thiago, isso. Banco. E aí depois era Bruno.
E depois
só que aí o Bruno, meu amigo... ainda tem gente que me falou que o Bruno bateu bem, depende do ponto de vista.
Bateu bem mal, né?
É.
Até Bruno, eu que não bem, entendo.
Eu falei, bateu bem, bem devolvendo a bola pro goleiro.
Então, bem indicando onde ele ia jogar.
Não, olha, e pra você ter noção, a coisa que eu percebi ali no estádio, na hora do pênalti, e na hora que foi confirmado o pênalti, eu não vi nem vibração dos jogadores. Geralmente, quando você tem um pênalti, você tem a vibração, a alegria, por mais que todo mundo sabe é que o pênalti não significa que é gol, como aconteceu com a seleção brasileira. Mas até a empolgação de, olha, pênalti, a gente vai marcar 1-0, você não sentia muito isso.
Eles não entraram em campo ontem. É só isso que eu digo.
É como o nosso... Infelizmente, né? E aí, é meio que... O que também já estava meio planejado, né, gente? Que a seleção chegar às quartas de final, no máximo, chegou. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa nova fase da competição... da competição desse ano, a gente teve mais seleções e teve uma fase a mais. Se a gente não tivesse uma fase a mais, a gente estaria disputando ontem as quartas de final, que foram as oitavas ontem. Então a gente chegou onde podia chegar. Claro que todo brasileiro sonha, você viu a seleção numa evolução, você vai... Futebol assim, né? Você vai se empolgando, mas a realidade é de que a gente sabia que não ia muito longe. Eu, particularmente, achava que no máximo a gente chegava semana que vem, nas quartas aí, e que até podia passar pelas quartas, mas na semi não passava de jeito nenhum, esqueça passar para o semifinal, não passava, ainda tinha gente que achava que podia dar, né, mas chegou o momento e foi ontem mesmo que a gente podia no mínimo ter chegado às quartas de final aí para jogar contra a Inglaterra, que ontem fez um jogo bonito, jogo da Inglaterra, e parabéns à seleção mexicana, hein. Seleção mexicana custou para... fez valer essa vitória aí da Inglaterra, porque jogou muita bola a seleção mexicana.
É isso.
Foi atrás do resultado o tempo inteiro. Tudo que a seleção mexicana fez é o que a gente queria.
Que o Brasil
tudo que
fizesse.
A seleção de Cabo Verde, que ele não lembrou aí, fez é o que a gente queria. Que pelo menos esses jogadores jogassem com garra. É o mínimo. Perder é do jogo, sempre vai ser do jogo você perder no futebol. Agora, você perder como a gente perdeu, e não é a primeira vez que a gente perde assim. Então, as últimas eliminações foram mais ou menos nesse contexto. A gente não conseguindo jogar o futebol que a gente pode jogar.
Pois é, né? Agora, assim, a gente já observou que a questão da seleção brasileira em Copa do Mundo não é técnico. Porque se falava muito, é técnico, não sei o quê, vamos contratar um técnico de fora, contratou. E aí, Ushua, qual avaliação você faz do Ancelotti?
Eu acho que ainda está devendo muito. E vai ter agora um prazo e a obrigação de fazer uma grande competição em 2030 e trazer o título. Porque eu não concordo com essa história de que o Ancelotti teve pouco tempo na seleção brasileira. Eu não concordo. Eu acho que ele escolheu as peças mal, ele fez alterações erradas, ele não conseguiu entender talvez como era o funcionamento. Claro que onde ele esteve passou muitos anos, né? E um ano para o tempo que ele passou como técnico, por exemplo, no Real Madrid, não significa muita coisa. Precisava de mais tempo na visão de outras pessoas. Na minha visão, acho que não, porque seleção é diferente de seleção sempre vai ser diferente de clube. Você não vai ter ali o jogador todo dia, o dia todo para você, o tempo inteiro, um ano, dois anos, para você fazer o jogador ali. Ele vai ter 4 anos na seleção, mas esses 4 anos os jogadores não vão estar juntos o tempo inteiro. Então, eu acho que essa desculpa de um ano é pouco. Não passa, porque eu acho que teve mais escolhas erradas, custou ele levar muitos jogadores, inclusive de 2022 foram 15 jogadores que estiveram na Copa de 22 e estiveram nessa Copa. Foram 15. Então você pega mais, muito mais da metade da seleção era de 22, que a gente já tinha sofrido com esses caras, né? E que a gente só sabia que não ia dar nada. Eu sempre critiquei Neymar. Eu acho que Neymar sempre foi um grande jogador, mas sempre foi um grande jogador de clube. Essa sempre foi minha opinião. Sempre foi. Acho que Neymar nunca conseguiu atuar do jeito que podia atuar na seleção brasileira. E se Neymar já não atuava quando era o grande Neymar, você imagina na fase agora que o Neymar está, que estava vindo de contusão. Uma temporada no Santos muito questionável, porque não entregou o que podia entregar ou o que deveria entregar. Então a gente voltou a sonhar um pouco com o Neymar, a convocação, e estive lá no Rio de Janeiro. Ninguém falava na seleção, falava em Neymar. E não era Neymar que ia ser a solução dessa seleção. Como não foi Neymar a solução dos outros jogos, das outras Copas. Então, pois acho que o técnico, ele pagou, viu, Leane? Enio, Lidiane, Caleb, ele pagou para ver. Eu acho que ele convocou mal e ele não conseguiu dar uma cara à seleção. Exato. Não enxerguei, não entendi até então qual é a cara da seleção. Ele fazia algumas mudanças táticas e técnicas como eu poderia dizer, Leane, eu acho que você não conseguia entender a forma de jogar.
Exatamente.
Você tinha uma mudança muito drástica às vezes, né? Então, qual é a forma realmente dele jogar? O Joel, ele não teve lateral para levar, não teve isso, não teve aquilo. Mas eu acho até que ele teve. Agora, ele fez as escolhas dele. E as escolhas do técnico Ancelotti não surtiram efeito. É bem verdade que a gente já não tem alguns jogadores para alguns setores. Isso é bem verdade. A gente já não tem aqueles caras como a gente teve lá em 2002, por exemplo, 2006. Mas a gente ainda tem muita gente boa e que talvez tenha faltado coragem dele em apostar mais e sair dessa história de que, meu homem de confiança, Casemiro, meu homem de confiança.
Danilo, meu homem de confiança.
Deu o que deu.
Pois é, e você falou do Neymar aí. O Neymar já vem desapontando aí, desde do time lá, como é o nome?
O Al-Hilal.
O Al-Hilal. Desde lá, porque foi contratado.
Para mim, o Neymar desaponta na seleção a vida inteira.
Em clubes.
Sou crítico mesmo, Neymar.
Imagine.
Eu acho que o Neymar é um grande atleta. O Neymar é espetacular como atleta. Neymar é espetacular como marketing para qualquer clube, para qualquer seleção, para onde ele for. Mas o Neymar, na seleção, ele nunca conseguiu entregar. Isso nunca é um fato. Ele nunca conseguiu fazer o que a gente precisava fazer. Ele nunca conseguiu ser o Cristiano Ronaldo. Ele nunca conseguiu ser o Messi do Brasil.
Pois é.
Cristiano Ronaldo do Portugal. Ele nunca conseguiu ser o próprio Haaland aí da Noruega pra gente, como o Brasil. Então,
ele nunca conseguiu ser um Ronaldo fenômeno.
Sim. Sim, 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 sim. E é um negócio tão engraçado que essa seleção, o que me surpreendeu, inclusive, contra o Japão, quando a gente tomou 1-0. Eu fiquei muito surpreso, porque para mim a gente já voltava no domingo passado contra o Japão, quando eu vi tomar 1-0. Porque geralmente a seleção, quando sai perdendo, ela fica apática, ela tinha esse histórico. E foi o que aconteceu contra a Noruega, mas não saindo perdendo, já começando o jogo, né? Começou o jogo com muito medo e isso foi transparente para todo mundo, né? A torcida ficou sem entender, eu tava ali no meio dos torcedores e todo mundo ficava sem entender como é que os caras não tinham garra, não partiam para cima, não tinham vontade. E aí, irmão, não tem jeito, aí a conta chega, quem não faz toma e quem não consegue tá bem psicologicamente também, isso afeta muito no futebol, a gente sabe disso.
Pois é, o show. Tá aí, né? As impressões de Valdeir Uchoa, direto dos Estados Unidos. Tem participação do ouvinte? Quer entrar na discussão aqui?
Exato. O nosso ouvinte aqui, o Ali Lopes, colocou aqui falando que Carleto é técnico de time. Ele não conseguiu trazer isso para a seleção brasileira e tem alguns áudios de ouvintes aqui. Vamos ouvir.
A gente consegue ouvir com o Shoa na linha? Não, né? Não, então o ouvinte vem depois. Mas é isso, né, o Shoa? A seleção brasileira volta, né? E voltam bem.
Ele começa a arrumar as malas aí e a informação é que o voo já deve sair hoje, tá? A seleção deve liberar todos os jogadores e já voltar. E agora é isso. Quem perde se arruma para ir para casa. E a Copa do Mundo continua para quem. Né? A gente vai continuar. Para você que tá ouvindo a Nova Cidade, a gente continua trazendo todas as informações de Copa aqui na Nova Cidade, as informações desse final de Copa e a gente já prepara o nosso retorno aí para o Brasil e pra gente estar juntinho novamente aí no Brasil, Feira de Santana e Juazeiro. Mas
eu vou pedir
fazer minha ponte aérea, Feira de Santana e Juazeiro, minha ponte aérea rasteira, Feira de Santana e Juazeiro. E eu voltar embora pra minha terrinha aí, que já tem um tempo, eu acho que já tem mais de 2 meses que eu não fui, que eu não vou a Juazeiro por conta desse período de Copa, de preparação pra viagem de Copa e tudo. Então, tá na hora de voltar pra casa e da gente continuar e continuar construindo essa história em Juazeiro e Feira de Santana.
Mas em breve você vai vir aéreo mesmo, porque vai ter drone pra você ir pra lá e pra cá. Os drones estão chegando, viu?
Rapaz, imagina.
Agora fica na linha aí, porque dá para colocar o ouvinte agora com o Chua na linha, até para você observar aí a opinião do ouvinte, o Chua. Vamos lá com...
Bom dia, galera da Nova Cidade!
Bom dia!
Segundou e a seleção tá vindo de volta já. Tá vindo de volta, o avião...
Vamos ser sinceros.
Fretado.
Que a seleção não passasse nem da primeira...
Cuida pra cuidar, olha que amanhã é dia de branco pra eles. Amanhã tem que trabalhar, igual a gente. Mas, rapaz, velho. Ei, Enio, só foi você que transmitiu o papo esportivo, não, como é? O negócio lá do esporte lá, né?
Jornada.
Mas o Zubê tá dizendo aqui que você é pé frio, viu? É pra você torcer mais, né? Ainda bem que você não é flamenguista. Se não, coitado do Flamengo.
Ô, Jesus.
Amigo, isso é até ver, né?
Taveira.
Alô, Taveira, um abraço
pra
você. Mas vocês estão pensando o quê? Os jogadores da seleção brasileira vão receber uma premiação milionária, mesmo eliminados. O CBF vai receber aí da FIFA, né? 15 milhões de dólares. Cerca de 77,5 milhões de reais, né, Ochoa? É dinheiro, viu?
É isso. É, porque independente tem as premiações para todas as seleções, né, Enio? E o Vinte falou do Flamengo, agora a gente volta à nossa rivalidade normal, né? Palmeiras, Flamengo e demais clubes aí. Que aí sim, aí a gente volta a ter aquele gostinho aí do futebol. E, por exemplo, você vê o próprio Flamengo jogando, quando os times estão bem, você vê a garra dos caras, né, para vencer. Vamos embora. Agora é voltar pro Campeonato Brasileiro e esperar os resultados aqui. A gente vai ter Noruega e Inglaterra, vai ser um grande jogo, inclusive. Nesse jogo, por exemplo, eu acho que da Inglaterra, porque a Inglaterra, o que jogou ontem, irmão, se essa seleção norueguesa ficar com aquele joguinho ali achando que vai ganhar da Inglaterra, com aquele joguinho ali atrás, frio, esperando, tocando a bolinha, esperando por uma bola, com o que a Inglaterra jogou ontem, se jogar daquele jeito, aí se prepara aí que vai ser uma sacola aí para os noruegueses, e aí eles vão remar para casa.
Na torcida.
Que é o que era para ter acontecido ontem. Remar para casa.
É.
E tchau. A gente não conseguiu botar os caras para remar para casa, né?
Pois é.
Ficou com essa história de creu.
Creu,
meu irmão. Vamos remar, pode remar. Reme, que você tá cada dia mais perto de casa.
Hoje na academia eu fiz foi remada.
Creu não funcionou ontem, não.
Na academia hoje eu fiz foi remada hoje, fiz costas. Caí.
É, pronto. Tá ficando fortinho. E detalhe, a seleção brasileira na zona mista, ontem praticamente quase nenhum jogador falou, todo mundo foi-se embora. Não tinha também muito o que falar, né? Agora, errado. Era pra ter falado. E as falas que tiveram, inclusive, foi pras emissoras que tinham direitos, como a TV Cazé, que tem direitos comprados, e o Casemiro chorou. É, nessa hora é aquele chororô. Porque realmente não é fácil, e eu estava vendo algumas imagens na internet e lembrei inclusive do meu filho, mas ontem, graças a Deus, ele não estava aqui na seleção, não, estava com a cabeça boa, porque não é fácil você contar para uma criança de 10, 9, 8 anos, 12 anos, como o meu tem, que sonha em ver a seleção campeã. Os meninos têm uma paixão surreal, hein? Surreal. Eu lembro que quando o Neymar foi convocado, eu fui criticar. E meu filho ficou chateado comigo.
Imagine.
Porque eu fui falar de Neymar. Então você imagina o amor que essas crianças têm por Neymar, pela seleção. E não é fácil. Eu me emocionei ontem à noite aqui no hotel quando eu vi algumas imagens das crianças chorando. Porque o choro delas é um choro. Criança é muito natural, né, gente?
É verdade.
É muito natural. E aquilo ali é a realidade. Eu meio que, muitos, eu vi muitos inclusive chorando no estádio, a gente que já vem fazendo e que está na cobertura de futebol, de Copa, né? Leandro sabe disso, a gente acaba ficando mais, vai endurecendo o coração, né? Mas dói você que é apaixonado pelo futebol, dói você ser eliminado, você perder um título. E mais ainda para a gente que tem a paixão pelo futebol, né? Que tem todo o histórico de ser o país do futebol, que eu acho que a gente precisa rever, inclusive, essa história de país do futebol. A gente já pode ter sido o país do futebol, mas há muito tempo que a gente não é mais o país do futebol, na minha opinião. A gente não é mais a seleção do futebol como a gente sempre foi. Então os caras aprenderam a jogar bola, tá aí a prova do Japão e tantas outras seleções, Cabo Verde e tantas outras seleções. Então a gente precisa se reinventar, a gente precisa reenxergar, colocar o trilho, no trilho novamente, e tomara que o próprio Ancelotti consiga fazer isso. Eu particularmente, vamos dar mais um ano aí para ver com o Ancelotti. Ele tem contrato de 4 anos, mas daqui a um ano você vai enxergar como é que o Ancelotti está atuando na seleção, para ver se você vai ter esperanças para 2030 ou não. Mas tomara que 2030, lá na Europa, a gente pare de perder para os europeus e lá na Europa a gente conquiste esse título.
Tá aí, o show direto dos Estados Unidos. Só parabenizar o seu trabalho aí, viu, show? De grande excelência, você que realmente conseguiu trazer todas as impressões do pré-jogo, do acompanhando tudo aí a seleção brasileira, você que esteve sempre perto aí da seleção, onde a seleção estava, você estava colado. E isso é de muita felicidade para nós aqui da Nova Cidade FM, você trazendo aí essas informações tão importantes aí para os torcedores da seleção brasileira. O nosso muito obrigado e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. A gente que acompanha você no Instagram, quem não acompanha o Showa, siga o Showa, Valdeir o Showa e Nova Cidade 95.7 no Instagram.
Obrigado, Enio. Esse é um novo formato, né? Da Nova Cidade, nesse novo projeto que a gente está aí assumindo, de fazer a Nova Cidade participar de grandes eventos. E olha que a gente já participou de muitos, inclusive eventos regionais. Olha, o São João é prova disso. Olha a cobertura de São João da gente. Das coberturas, né? Que já tem 2 anos que a gente cobre São João, que a gente cobriu com muita excelência. E vamos fazer mais uma grande cobertura ano que vem, do Carnaval, de Juazeiro. Então a Nova Cidade vai estar presente nos eventos. Vamos estar na Micareta, vamos estar no Carnaval de Salvador. Então a gente vai estar fazendo todos esses
eventos. E focar nas eleições também.
Tem agora eleições, que é um período que é uma grande competição também, as eleições. Acaba sendo a grande competição. E é a decisão do povo, quem é que vai comandar nosso país, quem é que comanda nosso estado, né? Nossos deputados que representam. Então é um momento também muito grandioso, a gente vai estar nesse momento fazendo cobertura. Então é a Nova Cidade nesse novo formato que a gente tem implantado, de participar da vida das pessoas no dia a dia e de participar dos grandes eventos do país e do mundo. E a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo e a gente não podia estar de fora. Como a gente já tem essa tradição em Feira de Santana, lá a emissora são 12 Copas do Mundo com essa completadas. Eu lá estou indo para a minha 4ª Copa, 3ª Copa Internacional, já que a gente começou pela Copa do Brasil em 2014, depois 2018, 22 e agora 26. E a gente vai seguindo aí com os grandes eventos, e vai ter outros eventos a partir desse próprio ano, segundo semestre, ano que vem. A gente já vai estrear um novo projeto que é de primeira mão para Juazeiro, inclusive, viu? Já que a gente nem falou com o Feira ainda, a Feira a gente só vai falar no final da tarde. Mas é um projeto que eu já tinha na gaveta e não tinha tirado ainda da gaveta desde 22, que é um projeto audacioso também. De acompanhar a seleção onde ela for. Então, a partir de agora, viu, a gente vai acompanhar a seleção brasileira nas eliminatórias, nos amistosos. Então, vai ter presença da Nova Cidade, do projeto da gente, na seleção brasileira, acompanhando de perto. É um projeto bem audacioso, porque a seleção geralmente joga sempre, na maioria dos jogos, fora do país, e a gente vai estar presente nesses grandes eventos, ou com parceria, ou presente mesmo com um integrante nosso para acompanhar a seleção brasileira. A gente fez bons contatos com a galera da imprensa nacional para fazer boas parcerias e trazer essas informações e esses momentos tão especiais, e continuar acompanhando e levando a seleção brasileira para todo o interior da Bahia, Enio.
Valeu, Showa! Grande abraço, boa.
Vamos embora.
Bom retorno aí, e a gente está te aguardando aqui em Juazeiro, viu?
Sim, esse segundo semestre a gente finaliza nossa sede nova, que está pronta, falta só um pequeno detalhe aí para a gente realmente tocar e mudar. E a gente tem essa grande novidade aí para todos nós que fazemos a emissora, porque vai ser um gás novo para toda a equipe e para o ouvinte, que vai ter uma casa muito linda, viu? Tá espetacular a nova sede da Nova Cidade FM. E agora, segundo semestre, com certeza a gente tem ela inaugurada e a gente finaliza para ter esse projeto tão especial que é a Nova Cidade aí em Juazeiro. Vamos embora, abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas palavras, obrigado por você, ouvinte, que acompanhou a gente durante esse período de Copa aqui direto dos Estados Unidos. Nesse dia hoje é dia
6.
Hoje completam exatamente 30 dias aqui na Copa do Mundo, né? Cheguei dia 6 de junho, 6 de julho a gente está voltando, 30 dias exatos de Copa do Mundo, aqui direto dos Estados Unidos, e a gente retorna amanhã para o Brasil, mas a gente vai continuar, como eu disse, acompanhando os resultados e levando os resultados da Copa do Mundo. E agora é ver quem vai ser a campeã. Para mim, eu vou torcer pela Espanha e por Portugal, que vão se enfrentar. Então, as duas vão se enfrentar, espero que quem passe seja a campeã, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é você torcer, outra coisa é você achar quem vai ser campeã. Então vou torcer para Espanha e Portugal, uma das duas, mas acho que vai ser campeã vai ser a França, que está jogando no bolão, meu irmão. Eu acho que não tem Argentina, não tem ninguém que possa bater na França. Pode até acontecer, mas a probabilidade para mim é pequena de não ver a França campeã mais uma vez. Vamos embora.
Ah, tem um ouvinte querendo mandar um áudio para você aí, viu?
Bora.
Se ele sabe se ocorreu alguma situação dentro da seleção com Luiz Henrique, porque eu mesmo, antes da Copa, vinha jogando como titular. Entrava em todos os jogos e durante a Copa entrou no primeiro jogo e depois não foi mais usado. O porquê? Se teve alguma conversa lá nos Estados Unidos, se vazou alguma conversa sobre esse jogador.
Quem ouvinte aí,